Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Passar pela Porta Santa não é um ato mágico, mas sim um símbolo cristão, um sinal que expressa o desejo de recomeçar, de se renovar, de se deixar encontrar por Deus. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber em audiência na manhã desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, dirigentes e funcionários da Inspetoria da Segurança Pública do Vaticano. Ajudai as pessoas a viver o espírito do jubileu, foi o que disse o Papa Francisco aos membros da Fundação Rede Mundial de Oração esta manhã no Vaticano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Quando os cristãos amadurecem no serviço de Deus e do próximo, crescem também na compreensão mútua. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro, à sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, sua beatitude, eminentíssimo o Sr. Cardeal Pier Battista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém dos Latinos, o Cardeal Francesco Montenegro, Dom Giordano Piccinotti, Arcebispo titular de Gradisca e Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé, a Senadora Alicia Kirchner com o séquito, o Sr. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, com a esposa, os membros da Fundação Rede Mundial da Oração do Papa, os dirigentes e pessoal do Inspetorato da Segurança Pública do Vaticano e, finalmente, os presidentes e diretores da Federação Automóvel Club de Itália. Em Moçambique, o Santo Padre criou a Diocese de Alto Molokwe com o território, tirando da Diocese de Gurué e de Quelimane e tornando-a sufragânea da Arquidiocese Metropolita de Nampula. E o Santo Padre nomeou o primeiro bispo da Diocese de Alto Molokwe, o Reverendo Padre Estevão Ângelo Fernando, do clero de Quelimane. O Padre Estevão Ângelo Fernando nasceu no dia 17 de junho de 1974, depois de ter frequentado o seminário propodéutico de Santo Agostinho de Quelimane, entrou no seminário filosófico Santo Agostinho de Matola e, sucessivamente, no seminário teológico São Pio X de Maputo, conseguindo o bacalaureato. Foi ordenado sacerdote no dia 24 de junho de 2001. Vós podeis, e com razão, orgulhar-vos de viver e agir ao serviço do bem comum, e ao mesmo tempo permanecer humildes, pois isso vos permite reconhecer a vossa necessidade de ajuda, de bênção, de redenção, e manter o coração aberto à graça de Deus. Foi o que disse o Papa Francisco ao saudar os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública do Vaticano esta manhã no Vaticano. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Vocês podem, com razão, orgulhar-se de viver e agir a serviço do bem comum, muito, e, ao mesmo tempo, permanecer humildes, pois isso lhes permite reconhecer sua necessidade de ajuda, de bênção, de redenção e manter o coração aberto à graça de Deus. Foram palavras com as quais o Santo Padre saudou os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública do Vaticano, recebidos pelo Pontífice na manhã desta quinta-feira, 23 de janeiro, na sala do consistório no Vaticano, um expressivo grupo de cerca de 180 pessoas. Ao dar-lhes as boas-vindas, o Papa expressou sua alegria de encontrá-los, como de costume, no início do ano, ocasião propícia para desejar a todos vocês e às suas famílias um 2025 de paz, um ano jubilar, no qual somos chamados a voltar o nosso olhar para Jesus Cristo, a nossa esperança, que se faz peregrino conosco e que quer nos dar a si mesmo a sua bênção e o seu perdão, ressaltou Francisco. Em seguida, convidou-os a aproveitar a Porta Santa aberta na noite de Natal na Basílica de São Pedro, bem como as abertas posteriormente nas outras basílicas papais de Roma.
Atravessar a Porta Santa não é um ato mágico, não, não é. É um símbolo cristiano. Jesus mesmo disse: eu sou a porta.
Passar pela Porta Santa não é um ato mágico, não, não é. É um símbolo cristão. O próprio Jesus diz: eu sou a porta. Um sinal que expressa o desejo de recomeçar, e essa é uma bonita sabedoria, recomeçar todos os dias, recomeçar, sempre dar um passo adiante, o desejo de se renovar, de se deixar encontrar por Deus. E aqueles que eventualmente não reconheçam que têm o dom da fé, prosseguiu o Santo Padre, que igualmente aproveitem este ano jubilar para seguir adiante.
Care donne e cari uomini della polizia, desidero ringraziarvi per tutto il lavoro che voi fate.
Queridas mulheres e queridos homens da polícia, gostaria de agradecer-lhes por todo o trabalho que vocês realizam, com dedicação, profissionalismo e generosidade, que fazem para garantir a minha segurança, a dos meus colaboradores e a de todos os peregrinos e turistas na área do Vaticano, bem como durante as minhas visitas pastorais à Itália. Obrigado, obrigado de coração. Francisco prosseguiu reconhecendo tratar-se de uma tarefa, a deles sempre exigente, que requer prontidão e coragem e que, na maioria das vezes, é realizada de forma discreta, sem ser notada, mas que requer abnegação, atenção a cada detalhe, paciência e disposição para fazer sacrifícios. A segurança, de fato, é um bem invisível de cuja importância nos damos conta justamente quando, por algum motivo, ela falta, e que se constrói no compromisso contínuo e inteligente de vigilância, noite e dia, todos os dias do ano.
O ser humano ferido do pecado rende indispensável a obra de forças públicas postas a serviço.
O ser humano ferido pelo pecado torna indispensável o trabalho das forças públicas colocadas a serviço do bem comum de toda a comunidade, que tem os instrumentos adequados para combater e deter aqueles que estão prestes a cometer crimes e delitos. Francisco concluiu manifestando seu apreço, dizendo-lhes pensar neles com frequência e com gratidão, orando por eles e suas famílias. E quando meus secretários os visitam aos domingos para lhes trazer chocolate ou algo assim, é um gesto simbólico, mas um gesto que expressa minha proximidade, disse por fim o Santo Padre.
Ajudem as pessoas a viver o espírito do jubileu, foi o que disse o Papa Francisco aos membros da Fundação Rede Mundial de Oração esta manhã no Vaticano. Silvonei José.
Maria nos precede na peregrinação da fé e da esperança e nos ensina a conservar as palavras e os gestos de Jesus em nossos corações. Não se esqueçam dessa palavra, conservar. Isso é obra do Espírito Santo. Não há caminho do coração com Cristo sem a água viva do Espírito. Foi o que disse o Papa Francisco, recebendo na manhã desta quinta-feira no Vaticano os membros da Fundação Rede Mundial de Oração do Papa. Antes de mais nada, o Santo Padre saudou o novo diretor, Padre Cristóbal Fones, a quem desejou um bom trabalho. Expressou ainda gratidão ao Padre Fornos por seu serviço à rede de oração. A saudação de Francisco foi também aos membros do Escritório Internacional, coordenadores continentais, membros do Conselho, parceiros permanentes e, em particular, àqueles que apoiam a Fundação para garantir a estabilidade e a dinâmica da atividade. O pontífice destacou em seguida que ficou feliz que eles tenham acolhido com alegria a encíclica de Laeste Nos sobre o amor humano e divino do coração de Cristo.
E nessa trovata de nutrimento sustancioso que alimenta la espiritualidad del vuestro trabajo, del vuestro apostolado.
Nela vocês encontram um alimento substancial que nutre a espiritualidade de seu apostolado. Gosto do fato que essa espiritualidade vocês a chamam de caminho do coração. Gostaria de ler essa expressão em um duplo sentido, disse o Papa.
É o caminho de Jesus, del Sacro Cuore Sacro, attraverso il mistero dell'incarnazione, passione, morte e resurrezione. Ed è anche il cammino del nostro cuore.
É o caminho de Jesus e de seu sagrado coração, por meio do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição. E é também o caminho do nosso coração, ferido pelo pecado, que se deixa conquistar e transformar pelo amor. Nesse caminho do coração, acrescentou o Papa, somos guiados, como sempre, por nossa Mãe Maria, que nos precede na peregrinação da fé e da esperança e nos ensina a manter as palavras e os atos de Jesus em nossos corações. Na conclusão de suas palavras, o Papa disse que a Rede Mundial de Oração poderá dar uma contribuição muito importante para o jubileu, ajudando as pessoas e as comunidades a viverem o espírito do jubileu, como um caminho no qual se conjugam inseparavelmente oração e compaixão, oração e proximidade com os outros, oração e obras de misericórdia.
A inteligência artificial é um dos principais temas de debate da edição do número 55 do Fórum Econômico Mundial, que está a ser realizado desde segunda-feira, dia 20, em Davos, nos Alpes Suíços, com a presença de líderes globais, ministros da área econômica, CEOs de grandes empresas e economistas. O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, em mais uma oportunidade para refletir sobre a inteligência artificial como uma ferramenta não apenas de cooperação, mas também para unir os povos. O Papa Francisco abordou o dom da inteligência na sua mensagem, que, segundo a tradição cristã, é considerado um aspecto fundamental da pessoa humana criada à imagem de Deus. Ao mesmo tempo, continuou o Pontífice, a própria Igreja Católica sempre apoiou o avanço da ciência, da tecnologia, das artes e de outras formas de iniciativas do homem. A inteligência artificial foi projetada para imitar essa inteligência humana, observou o Papa, o que levanta uma série de questões e desafios crescentes, crises de verdade, importantes preocupações sobre o seu impacto sobre o papel da humanidade no mundo e, sobretudo, sobre a responsabilidade ética, a segurança humana e as implicações mais amplas de tais desenvolvimentos para a sociedade. Basta pensar no grau de habilidade e velocidade com que ela trabalha, muitas vezes excedendo a capacidade humana, através de uma tecnologia capaz de fazer certas escolhas de forma autônoma, fornecendo respostas não previstas por seus programadores. O Papa Francisco, na mensagem, reconhece como a inteligência artificial seja uma extraordinária conquista tecnológica, mas que imita resultados associados à inteligência humana através de uma escolha técnica diferente do ser humano, que não apenas escolhe, mas em seu coração é capaz de decidir. Como qualquer outra atividade humana e todo desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial deve ser ordenada para a pessoa humana porque, quando usada corretamente, ajuda a pessoa humana a realizar a sua vocação em liberdade e responsabilidade. Mas o perigo da inteligência artificial ser usada para promover o paradigma tecnocrático existe, alertou o Papa Francisco, com a ideia de que todos os problemas do mundo possam ser resolvidos somente por meios tecnológicos. Nesse paradigma, a dignidade e a fraternidade humana são frequentemente subordinadas à busca da eficiência e, dessa forma, do poder tecnológico e econômico. Entretanto, a dignidade humana jamais deve ser violada em favor da eficiência. Os desenvolvimentos tecnológicos que não melhoraram a vida de todos, mas que, em vez disso, criam ou aumentam a desigualdade e os conflitos, não podem ser definidos de verdadeiro progresso. Portanto, a inteligência artificial deve ser colocada a serviço de um desenvolvimento mais saudável, mais humano, mais social e mais integral. O lema da edição deste ano do Fórum de Davos, colaborando para a era inteligente, reforça o foco em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial generativa, por exemplo, a tecnologia por trás do ChatGPT, que trazem tanto oportunidades quanto desafios. Um dos maiores exemplos desses desafios são os impactos no mercado do trabalho. Como acontece com muitas tecnologias, afirmou o Papa, os efeitos de diferentes usos da inteligência artificial podem nem sempre ser previsíveis desde o início. Francisco então enalteceu sobre a importância de adotar respostas adequadas para o impacto social da aplicação da inteligência artificial, desde os usuários individuais até as organizações internacionais, redescobrir os valores das comunidades e renovar o compromisso com o cuidado da casa comum. Para gerenciar as complexidades da inteligência artificial, os governos e as empresas devem exercer a devida diligência e vigilância. Eles devem avaliar de modo crítico as aplicações individuais da inteligência artificial em contextos específicos para determinar se o seu uso promove a dignidade humana, a vocação da pessoa humana e o bem comum.
Unidade dos Cristãos. A Semana de Oração afirma a opção pela paz. A Celebração Nacional em Portugal afirmou a paz, a reconciliação, a compreensão e o diálogo como valores que são cada vez mais necessários no nosso mundo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos teve início no sábado, dia 18 de janeiro, com uma celebração nacional em Vila Nova de Gaia, na paróquia lusitana de São João Evangelista. Para o responsável pela Igreja Lusitana de Comunhão Anglicana, Dom Jorge Pina Cabral, que presidiu a esta celebração, com esta Semana de Oração, o oitavário pela Unidade, os cristãos afirmam a sua opção pela paz.
Nós, ao celebrarmos a fé em Jesus Cristo, celebramos uma opção pela paz, pela reconciliação, pela compreensão e pelo diálogo, que nós percebemos hoje mais do que nunca que são modos de estar, vivências e valores que são cada vez mais necessários no nosso mundo. Portanto, hoje nós trazemos esta realidade do mundo sofrido, nós vamos orar por aqueles que sofrem, nós vamos orar pelo fim das guerras, mas ao mesmo tempo também, estando juntos, nós estamos a dar um sinal ao mundo de que é possível um outro caminho, que é aquele caminho que Jesus Cristo nos apresenta.
Em declarações aos jornalistas, Dom Jorge Pina Cabral afirmou a importância da união entre as religiões para o diálogo e a cooperação. As religiões hoje estão unidas na promoção da paz, disse o bispo anglicano, sublinhando que é a sede de poder que faz a guerra.
É muito importante hoje as religiões estarem unidas. É muito importante o diálogo, é muito importante a cooperação, precisamente também para dizer que muitas guerras que são feitas em nome das religiões não são verdadeiras, ou seja, não é a religião ou as incompatibilidades entre religiosos que provoca as guerras, mas sim uma sede de poder, uma sede de política, de autoridade, e por isso as religiões hoje estão unidas na promoção da paz. Nós vemos isso particularmente nos contextos sofridos no mundo em que vivemos.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos está a decorrer de 18 a 25 de janeiro, centrada neste ano no tema Crês nisso, inspirado no diálogo entre Jesus e Marta, quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria em Betânia, após a morte de seu irmão Lázaro, conforme narra o evangelista João. A celebração ecuménica nacional, presidida por Dom Jorge Pina Cabral, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e de representantes das várias igrejas cristãs. Aos jornalistas presentes na celebração, falou também Dom Roberto Maris, bispo auxiliar do Porto, que situou a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos num patamar de esperança. Passos claros, concretos, rumo à unidade, na pluralidade da vivência cristã e na mesma fé em Jesus e no mesmo Evangelho, assinalou.
Situando a nossa história cristã, imensas são as alegrias e maravilhas realizadas ao longo destes 20 séculos, é certo também marcadas com dores, nomeadamente aquilo que são divisões e cismas, e é precisamente situando-nos aqui, ao iniciar o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que nos situamos num patamar da esperança, onde possamos dar passos claros, concretos e reais em prol dessa mesma unidade, na pluralidade que o somos, na vivência cristã das várias celebrações religiosas, de igrejas, mas aonde nos possamos rever com alegria e encanto na mesma fé que temos em Jesus e no mesmo Evangelho. E assim nos possamos apresentar no mundo, naquilo que é a nossa pluralidade, uma verdadeira unidade a partir do Espírito, e nessa verdadeira unidade que possamos até ser um sinal profético para este mundo tão dilacerado também por divisões, guerras e conflitos.
Dom Roberto Maris referiu que o encontro entre religiões cristãs desafia a sociedade à unidade na tolerância das suas diferenças e valorizou o diálogo ecuménico como oportunidade de fazer pontes.
O diálogo ecuménico tem uma importância essencial, porque o diálogo ecuménico permite sentarmos à mesma mesa, olharmos no rosto, sentirmos as palavras que ecoam do nosso coração, naquilo que são os pensamentos que cruzamos em torno do nosso credo, da nossa crença, e depois das vivências dessa mesma fé no concreto de cada religião, e onde possamos, nesse diálogo, fazer as pontes no respeito mútuo de uns pelos outros e nessas pontes sermos capazes de caminhar irmamente. Esta semana, como todos nós já sabemos, temos naquilo que circula o caminhar pelo país todo, dia que abrir, o oitavário, como acontece aqui a celebração neste momento, e em todas as nossas paróquias, todas as nossas vigararias, será sem dúvida a oração um ponto essencial a ter presente esta unidade dos cristãos, rezar pela unidade dos cristãos e ter gestos concretos pela unidade dos cristãos e dos gestos concretos da unidade dentre nós, até porque doutrina sobre a unidade existe muita e possivelmente não precisa de inventar e acrescentar. Precisaremos, assim, rezar com convicção pela unidade, acreditando que também é um dom do Espírito e um dom de Deus, um dom do ressuscitado, e é onde possamos ter gestos concretos da tradução dessa mesma unidade.
Era Dom Roberto Maris, bispo auxiliar do Porto, que esteve presente no início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Oitavário pela Unidade da Igreja, hoje com outra denominação, começou a ser celebrado em 1908, por iniciativa do norte-americano Paul Watson, presbítero anglicano, que mais tarde se converteu ao catolicismo, recorda-nos a agência Eclésia. As principais divisões entre as igrejas cristãs ocorreram no século V, depois dos concílios de Éfeso e de Calcedónia, Igreja Copta do Egito, entre outras, fizeram o cisma. No século XI, com a cisão entre o Ocidente e o Oriente, com as igrejas ortodoxas. E no século XVI, com a reforma protestante e, posteriormente, a separação da Igreja de Inglaterra, a Igreja Anglicana. Thank you. Para este ano de 2025, as orações e reflexões para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foram preparadas pelos irmãos e irmãs da comunidade monástica de Bose, no norte de Itália. Em 2025, assinalam-se os 1.700 anos do primeiro concílio ecuménico, realizado em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 d.C. Essa comemoração oferece uma oportunidade única para refletir e celebrar a fé comum dos cristãos, conforme é expressa no credo formulado nesse concílio, uma fé que permanece viva e fecunda nos nossos dias. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2025 oferece uma ótima oportunidade para nos valermos dessa herança partilhada e aprofundarmos a fé que une todos os cristãos. Laudetur Jesus Christus.
A polícia queniana conduziu nesta segunda-feira patrulhas ao redor da capital do Haiti, Porto Príncipe, para intensificar a luta contra a violência de gangues que assola o país caribenho. De acordo com Africa News, as tropas foram vistas a efetuarem patrulhas terrestres utilizando um drone para vigilância aérea após imagens divulgadas pelo serviço presidencial do país. Por sua vez, o superintendente da polícia queniana, Edwin Colil, elogiou os moradores haitianos pela cooperação e afirmou que as patrulhas continuarão até que a paz retorne. O Quênia enviou mais de 217 polícias para o referido país caribenho na última sexta-feira como parte de uma força multinacional para conter a violência de gangues, segundo refere a mesma fonte. E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur, Jesus Christus.
Ai, olha, ansia na boca. Minha.